A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann.
Cultura de Curitiba, mais livre de todas. Estamos ao vivo com o Cultucada, o último desse mês de março, que trouxemos aí várias mulheres inspiradoras, mas, como de costume, nós começamos com os destaques da última edição do Expresso. Para quem não sabe, o Expresso é um boletim de notícias locais aqui de Curitiba, enviado todas as terças, assim como nós, né? O Cultucada. Lembrando que para assinar esse boletim de notícias e começar a receber no seu e-mail a newsletter semanal, é só acessar a página especial, que é cultucada.oexpresso.curitiba.br. Então vamos aos destaques dessa semana. Essa semana é a semana do aniversário de Curitiba. Ontem, dia 29, a cidade fez 328 anos. Para celebrar, as pesquisadoras do Morar nas Alturas, Elizabeth Amorim de Castro e Zumara Sauner Posse, montaram três roteiros super bacanas para entender o processo de verticalização de Curitiba. Dá, inclusive, para você fazer, dentro da sua pesquisa delas, um passeio virtual. E você pode acessar o link lá no Expresso. Hoje vamos ser bem objetivos, né? Então, assim, acessa lá o projeto Morar nas Alturas, no link do Expresso, Expresso Curitiba, e assina a nossa newsletter. Hoje, vamos ser muito objetivos no assunto obrigatório de sempre, que é a pandemia do coronavírus. Vamos começar pelo copo meio cheio. Houve queda no índice de transmissão da doença e na média de morte diária, bem como nos casos ativos. Sinal de que o lockdown, né, a bandeira vermelha, está funcionando. Porém, a situação continua extremamente preocupante. Em média, 35 pessoas morrem de Covid por dia em Curitiba. As UTIs permanecem 100% ocupadas, tanto na rede pública quanto na privada, e as equipes de saúde estão exaustas. E tem mais, a idade média das vítimas de Covid em Curitiba vem caindo mês a mês. Lá em abril de 2020, a média de idade era de 77 anos. Em março, agora, de 2021, chegou a 68 anos, segundo os dados da Secretaria de Saúde do Paraná. Ou seja, cada vez mais gente jovem, com menos de 60 anos, saudável, sem comorbidade, tem sido vítima do vírus. Lá na página do Expresso tem um gráfico para você olhar e refletir sobre essa situação. E é isso, minha gente. Mais do que nunca, não há mais grupo de risco. O jeito é se cuidar, ficar em casa quando possível, porque a vacina logo vem. Por conta da pandemia, tem muita gente passando fome em Curitiba, de sentir dor no estômago, né? E a maioria dessas famílias é de catadores de recicláveis, que deixam de sair por medo de se exporem ao vírus ou por falta de EPIs, que são os equipamentos de segurança, como as máscaras e as luvas. Ou ainda, né, essas pessoas que estão desempregadas por conta do fechamento geral de empresas e comércios e com o fim do auxílio emergencial, sentiram ainda mais a dificuldade de colocar comida no prato. Mas há como ajudar. Uma paróquia da Vila Torres, no Prado Velho, está arrecadando permanentemente donativos e alimentos para ajudar mais de 2.000 famílias das comunidades Vila Torres, Portalinha e Icaraí, Parolim, Novo Guaporé, Batuquara e Acrópole. Vocês podem deixar as doações também na capela Nossa Senhora Aparecida, naquela rua Guaberutuba, 770, no Prado Velho, ou fazer um pix para a congregação missionária do Santíssimo Redentor. Pega papel e caneta e anota o pix, que é o 4199-963-2350. Se vocês quiserem ver mais notícias, tem lá no Expresso, e para receber autorizações direto no seu e-mail, acessa cultucada.expresso.curitiba.br. Ajude, se cuide e segue conosco. Notícias dadas, agora sim vamos com ela, Adri Menegali, que vem encerrando lindamente a nossa série de mulheres inspiradas e, por conta disso, inspiradoras. A Adri trabalha como produtora na área da cultura e entretenimento desde 2006. Também é DJ e booking manager de artistas. Ela é doce, competente, uma quimia, né? São traços bem marcantes dessa mulher que nos coloca para dançar e nos misturar com infinitas possibilidades de diversão. Ela hoje mora em Portugal, onde está estudando music business e comunicação artística. Adri, direto do
Portugal. Ai, menina. Até chorei aqui, ó. Um pouquinho... Né?
Como estamos ali, além Marta, tudo certo por aí?
Tudo certo, Mimi, estamos... Michelle, estamos saindo do lockdown aqui e depois de 2 meses, né, as coisas estão indo devagar, voltaram as aulas dos mais novos agora e depois da Páscoa que o país vai começar um desconfinamento um pouquinho mais assim, pra área de restaurantes, lojas, né? E aqui em relação à pandemia estamos assim.
Uhum.
Né?
No passado, Portugal foi uma das áreas mais afetadas, assim, né? Durante o começo.
Esse ano ainda estava como o pior lugar da Europa.
É, mas Itália, desde o começo, né, tem esse porém, e a gente viu no verão tudo abrindo, né, começou a abrir de novo.
Sim.
Como você se sentiu, assim, nesse processo de... aí tem um governo, pelo menos, que é coerente, né, com tudo que fala e faz. Pelo menos é o que parece para nós aqui do Brasil. E daí quando você sai, né, tipo, vem o verão, passou pelo aquele primeiro susto, e aí chega o verão e todo mundo sai. Como foi isso pra você, assim, como você sentiu esse retorno?
Bom, primeira impressão, acho que quando eu saí vi muitas pessoas, foi ficar assustada, né, porque... Tivemos o primeiro lockdown, que foi bem restrito. A gente não entendia, não sabia o que estava acontecendo. Então, eu e o meu filho ficamos 2 meses realmente sem sair de casa. Assim. Então, acho que a primeira impressão foi realmente meio que um medo assim, de ver muita gente. Mas com o tempo a gente foi relaxando um pouco, assim, aqui na cidade onde eu tô no Porto, tiveram muitos dias que não teve nenhum caso de contaminação no verão, então foi assim, aos poucos a gente foi relaxando no sentido de perdendo esse medo e tudo mais. Eu cheguei a tocar em alguns eventos no verão aqui, parecia assim, dava um ar de tipo, ai, as coisas estão voltando ao normal, mas ali por outubro, mais ou menos, já começou a fechar de novo, né? Mas acredito que para esse verão, que logo está começando, as coisas vão ficar um pouco mais controladas, mas mais abertas de alguma forma, assim, vão ter eventos maiores, com um controle maior também, né? Enfim.
Não deu nem tempo, né? Quando você chegou aí no Porto, você ficou muito pouco, né? Tempo aí aproveitando essa nova cena a ser explorada, né? De diversão.
Sim.
De música.
Não, eu vivi 7 meses em Portugal sem pandemia e mais de um ano em pandemia agora, né? Então, eu tô há mais tempo E assim, quando eu consegui me desamarrar de toda aquela coisa da adaptação, né? Quando eu estava começando a dar os primeiros passinhos, veio a pandemia, fechou tudo. Então, é isso, né? Os passinhos estão mais devagar agora.
Sim, o bom também, né? O que consola é que não é no. Não é exclusivo, é geral, né? Isso. A gente tem que pensar que estamos todos mesmo.
Sim.
Agora, nesse tempo que você ficou aí, né, nesse período assim, de 7 meses, diferenças gritantes que você viu de comportamento mesmo, do consumo do entretenimento, da diversão, de festas. Quais são as diferenças, as principais diferenças entre as festas que você produzia e aqui no Brasil para as que você começou a produzir, a tocar aí?
Olha, sinceramente, eu vejo mais coisas parecidas do que coisas diferentes, assim. Tanto que, assim, tem muitos lugares aqui que eu falava, nossa, tô no 351, tá ligado? Tô no, em algum lugar, assim, que eu andava antes. Parecia que a qualquer momento ia aparecer um dos meus amigos, assim, andando por aí. E, assim, quando, pelo menos comigo e pelo que eu vejo, quando a gente vai para outro país, que acaba conhecendo pessoas próximas, assim, né, brasileiros e tudo mais. Então, eu vejo a cena muito parecida, assim, sabe? É claro que o Brasil é um país enorme, com uma diversidade cultural muito maior, assim. Mas aqui também tem muita coisa parecida, tem muita coisa inspirada, assim, também na parte da música, das festas. Então, assim, resumindo, eu achei mais coisas parecidas do que diferentes, assim. O que eu vi, assim, que acho que já estava acontecendo aí também, tipo, muitos lugares que você não paga para entrar, com música ao vivo e tudo mais, que era uma coisa que aí também já, tipo, acontece também.
Uhum. Mas, hein, salva a nossa bolha, né, de consumidores assíduos da música original brasileira e pesquisadores e tal, e compositores também, você sente que aí existe uma valorização um pouco mais profunda da música produzida aqui no Brasil do que aqui mesmo no Brasil? Ou isso é uma lenda?
Assim, eu acho que vendo de fora, de fora, digo, né, saindo um pouco da nossa bolha e olhando, eu acho que nós valorizamos, sim, a nossa música. O problema é toda uma estrutura em relação ao valorizar da cultura, da música como um negócio, como um... Que eu vejo que aqui também eles são muito parecidos com a gente, assim, é uma indústria que está se fortalecendo também, está se estruturando. E acho que nesse momento da pandemia mostrou muito isso para todo mundo, sabe? Eu acho que, assim, há uma estrutura realmente da indústria da música, sei lá, dos Estados Unidos, alguma coisa assim, sabe? Acho que tudo isso que está acontecendo veio muito para mostrar isso, que, assim, sim, é um negócio e deve ser tratado como, sabe? Tanto os artistas como pessoas que têm que ser pagas e tudo mais, não só os grandes artistas, né? E é isso.
Gente, eu vou chamar a Adri, vou pedir licença, a gente vai chamar um breve intervalo.
Sim.
Para os reclames, os nossos anunciantes. Você que está conosco, segue conosco, você que precisa, que está só nos ouvindo, quiser participar, você pode entrar no Facebook da Rádio Cultura, que é facebook.com/cultura930 e participar via chat. Ou também ligar no 3015-1800 para fazer suas perguntas para ela, essa deusa Adri Menegali. A gente volta em 2 minutos. Até mais.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.